Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Estúdio Cast aqui do Grupo Estúdio. Hoje aqui com a minha colega Nicole Driedrich e também Juliano Petter, consultor de gestão de autopeças e oficinas mecânicas. Eu sou a Marília Mercado, Head de Negócios aqui da E-Fiscal. Juliano, boa noite.
Boa noite. Boa noite. Obrigado por ter me convidado.
Boa noite, Juliano. Bem-vindo aí ao nosso Estúdio Cast.
Obrigado.
Esse assunto de gestão, né, seja gestão do negócio como um todo, e mais focado hoje no nosso assunto em gestão, principalmente de equipes e de pessoas, é algo que impacta bastante, né? Então, aproveitando, né, essa nossa parceria aí de anos, né, e inclusive essa consultoria de autopeças é uma solução que a E-Fiscal leva para o mercado, fala para nós um pouquinho, né, para a gente dar esse start nesse nosso podcast sobre as maiores dificuldades da gestão hoje.
Bom, se a gente fosse listar todas elas aqui, a gente ia ficar praticamente a noite inteira conversando aqui. Das dificuldades de gestão de equipes, eu tenho algumas para destacar e depois eu vou tratar um pouquinho mais sobre elas, eu já vou entrar direto nelas então. Liderar a equipe efetivamente é uma baita de uma dificuldade, desenvolver a equipe, delegar funções dentro da operação, criar um bom ambiente de trabalho para a equipe poder funcionar, ter a paciência de desenvolver a equipe. São vários dos pontos que a gente já pode conversar bastante sobre eles, que são os que eu mais encontro hoje. Aliás, o meu trabalho é chegar nessas empresas que me contratam e nas que eu já trabalhei para resolver problemas, principalmente em dois grandes pilares, que é a organização financeira e gestão de equipes. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais de gestão de equipe, mas essas são as grandes dificuldades. Se eu puder destacar três para a gente conversar até um pouquinho, que eu quero ouvir você sobre isso, são três dos principais e que resolvem 80% dos problemas de gestão de equipe, que é liderar efetivamente, ser realmente um líder, ser o cara que puxa a empresa, que dita o ritmo do crescimento da empresa, tanto em faturamento quanto em margem, desenvolvimento da equipe. É uma dor terrível que os donos de autopeças de oficinas têm hoje e que não conseguem tratar porque exige muita paciência, né? Então, desenvolver essa equipe para, claro, poder delegar. Se eu tiver uma liderança forte, se eu conseguir desenvolver a minha equipe cada vez mais, eu consigo descentralizar a gestão. Muitos dos empresários hoje são o próprio inimigo da sua empresa. Eles mesmos centralizam, tentam se envolver em todos os processos, não desenvolvem a equipe e eles mesmos acabam colocando um teto, colocando um limite para a empresa. As que eu trabalho e já trabalhei, que são o que tem mais sucesso, realmente desenvolvem, descentralizam e lideram o time para poder crescer cada vez mais.
Essa parte de desenvolver na equipe, desenvolver a liderança, me chama bastante atenção, porque por vezes a pessoa tem esse dom natural de liderar, de colocar a equipe, de puxar a equipe, mas às vezes a gente precisa, às vezes não, a maior parte das vezes a gente precisa de fato desenvolver um líder, só que às vezes não tem tempo para isso, porque precisa que alguém assuma aquela posição. E muitas vezes a pessoa não está preparada para isso. E se frustra também, frustra a gestão como um todo, porque se espera daquela pessoa algo que ela pode entregar, mas a gente não dá tempo, né, suficiente para que ela se prepare para aquela posição. Então, e às vezes até, não só nas autopeças, mas no nosso foco de autopeças, por vezes são equipes mais pequenas e é igual, precisa de alguém focado nessa posição para que o empresário tenha uma visão mais ampla e acaba, então, bom, a pessoa não conseguiu se desenvolver, acaba abraçando novamente aquela situação ou não é nem que não se desenvolveu. Tem aquele tempo de maturação de se tornar o líder e a pessoa e o próprio gestor, ele assume ou puxa de volta demandas ou cobra situações das pessoas que estão sendo lideradas, não deixando a pessoa também se desenvolver a pleno vapor.
E o líder, o empresário em si, né, ele talvez ele tenha precisado ser um grande centralizador para levar a empresa até onde ela está hoje. E só que o fato de a centralização levou ele até esse ponto, mas não descentralizar vai deixar ele estancado naquele ponto. E o centralizador, ele tem por característica não confiar muito no trabalho dos outros, ou que os outros vão fazer tão bem quanto ele, né? Então, se tu não desenvolve, é meio que uma cascata, assim, né? Se tu não desenvolve equipe, tu não consegue descentralizar a gestão. Quanto mais centralizado tá, menos tempo tu tem para qualquer outra coisa. E aí tu não tem tempo porque realmente tu não desenvolveu. Parece que tudo gira em torno de tu desenvolver, dedicar tempo para isso, de forma estratégica, não sair simplesmente sentado ao lado do funcionário durante uma semana, 8 horas por dia. Agora tá desenvolvido. Não, realmente liderar, mas desenvolver para que possa descentralizar e crescer. Como eu te disse, as que eu trabalho e que trabalhei que tem mais sucesso são as que entenderam essa a necessidade da descentralização. Só que também, obviamente, a descentralização tem que vir com desenvolvimento, não tem. A gente ouve muito esse pessoal que está hoje há 20, 30 anos no mercado, são de uma época onde eles dizem muito assim, na minha época me soltaram aqui, me atiraram aqui e eu aprendia sozinho, né? Eles têm que aprender também. Hoje não funciona mais assim, né? É muita coisa para aprender. Tu vai pegar uma autopeças, por exemplo, se tu pegar em qualquer setor da empresa, principalmente o administrativo, são tantos detalhes, são tantos processos e são tantas políticas para se seguir. Se tu não desenvolver a equipe, vai acabar caindo no colo do dono de novo. E aí ele usa aquela desculpa de não ter tempo e a gente fica nessa.
E eu acredito até em termos de centralizar, né, as demandas, no momento que tu desenvolve a tua equipe, tu cria métricas, né, para que tu consiga analisar se realmente está havendo um desenvolvimento da equipe e dentro, assim, de uma autopeça, que tipo de métricas, assim, que tu acredita que seja interessante para desenvolver a equipe, né? Na verdade, para acompanhar esse desenvolvimento.
Ah, deixa eu te falar que assim, a métrica ela é tão importante, quer dizer, ela é muito importante e ela é, ao mesmo tempo, ela é atirada para o lado, né? O bom funcionário, o bom colaborador ou não, fica, às vezes, pela impressão do dono. Por uma ou duas atitudes que a pessoa teve, talvez um ano atrás, há 6 meses atrás, a pessoa pode ser um baita do funcionário ou um péssimo funcionário. Como não tem métrica, não tem gestão. Uhum. É difícil a gente conseguir gerenciar o que a gente não tem como medir, né? Uhum. E aí vocês pensam assim, mas então, bom, a equipe de vendas vendeu bem, é um bom funcionário, vendeu mal, é um mau funcionário. Não, eu acho que tem mais métricas, assim como... É muito fácil a gente dizer que uma autopeças é boa porque fatura muito e a outra peça, a autopeças é ruim porque fatura pouco. Para mim é totalmente ao contrário, é margem, não tem nada a ver com faturamento, não tem nada a ver com crescimento de faturamento, assim, maluco. Realmente tem, se tu encaixar mais métricas é melhor. Voltando para o funcionário, eu vou te dar um exemplo do financeiro. Autopeças, no nosso segmento, ele tem muita venda no boleto. Consequentemente, tem inadimplência. Né? Então, qual é a métrica que a gente usa? Tem muita gente ainda que na oficina, na autopeça, vendendo no boleto, ainda acha que inadimplência é só o cliente que nunca mais pagou. Uhum. Se a métrica for, se a gente tiver a gente medir inadimplência por D mais 7, D mais 15, D mais 30, que seja, vamos chutar aqui. Eu, pelo menos, eu tenho uma métrica para medir se a pessoa é boa ou não. Uhum. Se a minha métrica de inadimplência é D mais 7 e a pessoa que trabalha no meu contas a receber consegue manter uma boa porcentagem da carteira em menos de D mais 7, eu acho uma boa funcionária. Ela pode não ser a pessoa mais bem-humorada do mundo, ela pode não torcer para o time que eu torço, mas eu tenho uma métrica que mede ela. Eu acho que falta muito a clareza e a métrica para dizer, ok, é um bom funcionário, vale a pena investir nele, ou não. Não é. Tem uma autopeças que eu estou trabalhando hoje que um dos vendedores não quer seguir o nosso plano de gestão de carteira. Funil de vendas básico, exploração de funil, tudo que vocês já conhecem. E depois de um tempo ele pegou e falou para mim que essa estratégia de funil, de quantidade de ligações, de conseguir ver qual a quantidade da carteira que está há tanto tempo sem comprar para poder atacar eles, ele me falou que esse teu tipo de estratégia funciona para uma pessoa que está começando hoje. Eu tenho 20 anos de mercado, eu não preciso disso. E eu devolvi para ele, primeiro que eu não sou chefe dele, sou só o consultor, eu só devolvi para ele dizendo que se tu não fizer o que a gente está pedindo, tu vai ser medido por uma métrica só. Vendeu, tu é bom. Não vendeu, tu não é bom. Então, vamos construir juntos para mostrar que a gente tentou. A gente fez 800 ligações. Dessas 800, tantas viraram vendas, tantas viraram cotações. A gente perdeu por preço, por prazo, por estoque, para a gente construir algo junto. E aí, depois de um tempo, ele conseguiu entrar no nosso jogo e construir a venda como resultado e não como simplesmente uma consequência de deu certo ou não deu certo hoje.
E nessa questão de métrica, né, o que, que eu vejo também, se não está bem definido qual que é o objetivo daquele funcionário, daquele colaborador, em termos do que o gestor espera da função dele, tanto eleva para mais uma atuação. Então, bom, se eu tô atingindo meus resultados, eu tô me esforçando, eu tô fazendo a mais, eu posso puxar o resto das pessoas, mesmo não sendo líder, mas como colega, e o contrário também, e acredito que acontece mais o contrário. Bom, eu tenho aqui, estamos entre 4, 5, 10, quantas pessoas forem na equipe, e tem alguém que tá talvez ganhando o mesmo que eu, remunera o mesmo que eu, tenho mais, às vezes o mesmo reconhecimento, ou até maior porque é amigo, porque tem uma relação mais pessoal com o gestor, tem o mesmo reconhecimento. Então, eu normalmente se puxa mais para baixo e o rendimento do todo acaba sendo prejudicado, né? Então, Essa questão de métrica é difícil definir o que vai, como avaliar o funcionário, como avaliar o colaborador, mas com certeza faz diferença para não desmerecer ou merecer alguém que não deveria, e aí todo o negócio acaba sendo prejudicado.
E a gente vai falar muito, vocês vão me perguntar, eu devo iniciar e terminar o nosso podcast falando sobre clareza de onde quer chegar. Fica muito difícil se o líder não consegue. Na parte de liderança, eu acho que a clareza de metas, a clareza de destino, fica muito mais fácil de tu conseguir realmente motivar alguém, tu ter a disciplina de chegar onde a gente quer chegar, mas eu vejo muito que falta clareza, porque nem alguns empresários, alguns líderes, nem eles sabem onde querem chegar. Sabem talvez que querem aumentar a venda, que querem diminuir custos, mas não comunica com clareza essas métricas. E aí fica difícil da gente trazer a equipe para o nosso lado se eles não sabem onde é que a gente vai, né?
Porque às vezes esse saber onde qual o objetivo fica muito qual o objetivo fica muito subjetivo.
Extremamente.
Ah, queremos atingir um resultado tanto. Bom, mas eu aqui no meu mundinho, no meu cantinho que eu executo as minhas atividades, o que que eu preciso fazer para ajudar a atingir esse resultado? E se o que eu estou fazendo está sendo suficiente, né? Então, essa questão de clareza, ela impacta bastante. E aí, aproveitando essa questão de liderança, Juliano, como eu disse no início, às vezes a gente tem pessoas que já nascem com esse espírito de liderar, de, né, puxar a equipe, mas às vezes a gente precisa desenvolver. E às vezes não tem tempo, aquela empresa está num cenário que não tem, eu não posso esperar 6 meses, esperar 1 ano para desenvolver um líder, para daí ele liderar e eu, como gestor, conseguir atuar. Como que tu vê, assim, é mais fácil ou normalmente é melhor eu já pegar alguém pronto do mercado nessa função? Ou, de fato, mesmo que tenha um tempo de maturação dessa liderança, eu desenvolver ela, né? Desenvolver alguém que eu identifique, eu como gestor identifique dentro da equipe. Que é o mais fácil ou o que gera melhores resultados a longo prazo, né?
Como bom consultor, quando a gente se coloca como consultor, a gente aprende que a primeira regra é responder as perguntas com depende. Então, eu não tenho muito uma resposta certa, porque depende muito do contexto. Por exemplo, eu tenho empresas que eu trabalho que estão com quase 60 anos de idade e já estão na fase dos netos assumirem, né? Eles tiveram a sorte de um dos netos que está envolvido realmente quer ser líder e tem aquela coisinha que o líder tem que ter, que é altruísmo, que é realmente ficar feliz com a felicidade do outro, assim, que eu acho que para mim junto com clareza de objetivos, o altruísmo de realmente fazer o outro fazer e ficar feliz com isso, para mim são os dois principais pré-requisitos para tu ser líder hoje. Então, eles têm essa sorte de ter desenvolvido alguém da equipe e, por enquanto, está dando certo. Mas teve algumas empresas que eu trabalho que tentaram fazer a mesma coisa com um filho ou com um neto, mas não conseguiram. Principalmente porque em relação à equipe, né? A equipe viu o cara de fraldas há 20 anos atrás e é difícil, ele tem realmente que mostrar muito trabalho e ser muito parceiro dos caras, ser um cumpridor de regras, um cumpridor de processos, mas trazer ele para trabalhar junto. Tem algumas que não deu certo assim. Assim como teve algumas que realmente precisava, e eu sou uma pessoa que, no meu tempo de Claro e de Tim, eu fui trazido de fora para assumir uma equipe que eu nunca tinha visto na vida, numa cidade que eu nunca tinha ido na vida, as 3 cidades que eu fui gestor regional, nenhuma delas eu não sabia nem como chegar. E eu cheguei com uma equipe que já existia e boa parte delas tinham passado por uma ótima gestão antes. Então, tem todo um processo de conquista, tem todo um processo de mostrar que tu sabe o que tá fazendo, que tu tá junto com eles, mas também que tu não tá aqui para ficar, vamos dizer assim, para ser dominado pela equipe, tu tá lá para trabalhar junto, tu tá lá para ir para trás do balcão, botar a barriga no balcão e trabalhar com eles. Então, depende muito do contexto. Eu vejo que as equipes, elas têm que estar, vamos dizer assim, têm que ser desenvolvidas a ponto de poder receber alguém. Eu, recentemente, há 2 semanas atrás, a gente tem um cliente meu que tem duas oficinas e uma das oficinas tem um excelente líder e a outra oficina até é maior do que essa primeira oficina a gente fez um intercâmbio. E a gente está ensaiando esse intercâmbio há 1 ano. A gente testou já com 2 caras de fora, não, deu certo. E até o momento, eu sei que é cedo para falar, não tem madeira para eu bater aqui, mas até o momento está dando muito certo. Porque o cara veio para mostrar um trabalho, para cumprir os processos, cumprir as regras, mas para ser parceiro deles. Os anteriores ou queriam ser aquele chefe carrasco, ou é aquele chefe muito amigo.
Uhum.
E aí não teve um equilíbrio que esse cara veio trazer. E a princípio, tá dando certo. Eu tenho quase certeza que vai dar muito certo. A empresa vai explodir esse ano. Se tudo realmente funcionar como a gente planejou.
Eu acho que na hora que tu mostra, né, como líder, né, pros seus, enfim, colaboradores, que tu quer pegar junto com ele, né, que tu, principalmente que tu tem conhecimento sobre aquilo ali, e que se eles abraçarem a equipe contigo, abraçarem ali a causa, eles vão conseguir chegar naquele objetivo. Então, eu acho que como líder, se tu conseguir levar isso pro teu time, eu acredito, assim, que é um grande passo, né, pra te conseguir chegar no resultado e principalmente motivar, né, criar disciplina, conseguir acompanhar todas essas métricas que a gente já conversou, né, eu acredito que é um grande passo ali.
Mas
como
a gente,
líder,
como liderado, né, Nicole, eu tive vários chefes na vida, eu tive chefes que, cara, eram inspiradores, eles realmente, bom, final do mês... Vamos bater essa meta, eu tô precisando, falta um pouquinho, me ajuda, eu sei que já bateu a meta, mas faz uma forcinha a mais. Cara, eu matava e morria por ele, porque eu sabia que ele faria o mesmo por mim. Assim como eu tinha chefes, que era aquele, o chefe aquele meio mussum ensaboado, sabe? A gente pedia algo para ele, ele desviava e passava para a equipe, não assumia nada. Ah, passava para a empresa. A empresa pressionava ele com algumas coisas, ele não segurava nenhum rojão por nós, ele desviava e caía direto na gente. Esse cara não me motivava, esse cara não era exemplo, esse cara não fazia eu rodar para chegar num resultado maior ou fazer um pouco mais de força. Então, a gente como liderado, a gente espera isso do nosso chefe também, né? Que ele realmente pegue junto. A gente não espera que ele faça tudo por nós, que ele, vamos lá, que ele faça tudo que a gente pede, mas que ele pegue junto mesmo. Porque senão, como é que tu vai pegar junto também, né?
É, até porque um bom líder, ele vai dar a oportunidade, né, para o seu time se desenvolver e conseguir crescer, mostrar, né? Ele vai admirar, vai levar o time, né? Todas as boas ações, todos os resultados que eles fizeram por os próprios liderados.
Né? Exato, exatamente. Então, a gente tem que se enxergar nele,
uhum,
ou nela. Eu tive chefes maravilhosos também que a gente se enxergava nela. Ela puxava e a gente ia junto, porque realmente a gente acreditava que quando uma bomba estourasse em algum momento, ela estaria do nosso lado, nem que seja para levar porrada junto, mas ela estaria junto. Então, a gente como liderado espera isso de um líder, porque a gente não faz igual, né?
E às vezes essa questão da pessoa, de ser um meio termo entre aquele líder que cobra e aquele líder que é amigo, porque tem que ser um meio termo, não pode ser só um outro.
Né?
Mas às vezes quando uma pessoa, ela se desenvolve como líder e ela é colocada na posição de líder, diante da equipe que ela fazia parte, com uma relação talvez mais pessoal, eu sinto que tem uma dificuldade bem grande de deixar de ser só mais amigo, colega, e a equipe vê aquela posição de que, bom, estou cobrando, eu sou a mesma pessoa, mas o líder é aquele líder, mas ele é meu amigo, ele foi meu colega, e a dificuldade da equipe mesmo, sendo de fora, ou daqui a pouco a pessoa entrou há pouco tempo, ou, né, como tu disse, a equipe viu de fralda e cresceu, né, mas a dificuldade da própria líder...
Aceitação,
né? Saber, né, atuar nos dois termos quando é necessário, saber ser amigo, saber, né, quando cobrar. E aí essa questão que tu me comentou aqui com a gente sobre... trazer de fora ou não, ou desenvolver alguém, principalmente empresas mais familiares, né? Como que a pessoa, essa pessoa,
esse novo líder,
né? Ele encara, eu sou um empresário, eu vou assumir a empresa da minha família, como que eu vou ser um gestor? Porque nem sempre as coisas, elas se comunicam, porque eu posso ser empresário, eu posso ter investido, eu tenho a minha empresa, mas eu não sei gerir uma equipe, eu não sei gerir a própria empresa. Então, como é que tu vê essa situação hoje no dia a dia aí das empresas?
Eu vejo um dilema, assim, dois, né, o anjinho e o diabinho de cada lado. Não sei qual que é o empresário, qual que é o gestor, mas tem duas vertentes bem fortes. Ser empresário é muito fácil, é abrir um CNPJ e trabalhar, né? É muito fácil isso. De uns tempos para cá, a gente tem visto que cada vez mais está difícil de achar gente para, né, para trabalhar. É a maior reclamação do mercado hoje, em qualquer empresa, em qualquer mercado, mas principalmente na reparação automotiva, no aftermarket automotivo, está muito difícil de achar gente. Então, a concorrência, que ao invés de nos roubar somente clientes, a concorrência hoje está atuando para nos roubar bons funcionários. E esses bons funcionários, a gente precisa de um jeito de segurar eles. O empresário que ainda não entendeu que ele precisa também ser gestor, ele vai ter uma grande dificuldade de segurar gente boa. E pior do que perder gente boa é ficar os ruins, né? Ficar quem realmente não está afim de levar a empresa para o patamar que o dono quer. Então, o empresário que não entendeu isso ainda vai sofrer. O empresário que já vestiu a sandalinha da humildade já entendeu que, bom, eu preciso ser gestor, eu preciso conhecer a minha equipe, eu preciso realmente desenvolver eles. Se tu já é uma empresa que é enorme, que tu tem vários gerentes, vários diretores para fazer isso, ok. Mas se a tua empresa não é tão grande ainda e tu tem esse contato direto com os teus colaboradores, tu que faz a gestão deles, ou tu vira um bom gestor, ou a tendência é que tu não tenha uma empresa em crescimento, porque, de novo, tu vai perder os talentos, tu vai ficar só com quem talvez não seja mais tão alinhado contigo. E se tu cria um ambiente, que nem a gente conversou sobre as maiores dificuldades, né, que é criar um ambiente bom de trabalho. Se tu não cria um ambiente bom de trabalho, um ambiente bom de crescimento dentro da empresa, é difícil do funcionário bom ver um futuro ali, né? Ao invés de ficar um ano e por qualquer proposta financeira ele vai embora, ele vai ver que tem um futuro ali para ele. Tem algumas empresas que eu trabalho, gurias, que eles têm 30 funcionários, no máximo. E a gente já tem um plano de carreira. Porque a gente viu durante muito tempo que o funcionário, o vendedor ou o mecânico, eles pensavam assim, bom, ou eu viro o dono, né? Ou eu viro o dono da minha empresa, ou eu vou ter que derrubar o dono. Como é que eu não tenho crescimento nenhum aqui dentro dessa empresa? Então, a gente começou a colocar passos dentro da empresa para que ele se desenvolva. Com contrapartida do funcionário, obviamente, né? Não é só estar com o tempo de empresa que tu cresce, mas criar dentro da empresa um futuro para ele ali dentro. Porque a gente reclamava que perdia, mas a gente também não fazia nada para resolver esse assunto. E aí ficava somente uma métrica, dinheiro. Eu quero crescer mais. Ah, beleza, tá, toma mais R$500 de salário, toma mais R$1.000 de salário. Eu acho que a gente tem que transcender isso. Tem muita gente que valoriza eu saber onde eu vou chegar aqui dentro, eu saber se eu fizer isso, se eu for... vamos colocar os quesitos aqui, se eu me formar nisso, se eu for, sei lá, eu for uma pessoa que falta pouco, uma pessoa que se desenvolve, uma pessoa que ajuda o colega, uma pessoa que realmente quer algo aqui dentro, eu posso ter um caminho para trilhar aqui dentro. E aí tu segura os talentos.
E isso, na verdade, eu vejo principalmente nas gerações mais novas, né? Hoje, o que motiva, né, se tu vai ver em pesquisas aí, essas gerações, nem sempre é somente dinheiro. Reconhecimento, é a questão de aprendizado, tu conseguir te desenvolver dentro da empresa, né, passando talvez por diversas áreas, acaba motivando o funcionário, né, acaba motivando o time para conseguir. E a gente sabe, motivação leva a resultado.
É, Nicole, eu vou te dizer assim, às vezes tá um caminho, só tem um caminho dentro da empresa, né? Que é o ser dono ou ser o gerente. E às vezes tem um vendedor que é um baita de um destaque, ou tem um mecânico que é um baita de um destaque numa oficina. E o único caminho que ele tem para crescer dentro da empresa é virar gerente. E ele não tem tino nenhum para liderança, ele não quer liderar, ele quer ganhar mais, ele quer crescer dentro da empresa. E às vezes, eu vou dizer que boa parte das vezes, a empresa perde um baita de um vendedor, um baita de um mecânico, porque transformou ele em líder, ele não estava preparado e nem queria aquilo, não tinha aquelas duas coisinhas que é ter um bom exemplo e ser altruísta a ponto de sentir felicidade na felicidade do outro. Ele não tinha nenhuma dessas e está tudo certo, só que o único caminho que tinha é colocar ele como gestor da oficina ou gestor da autopeças. E aí a gente perde um baita de um cara. Porque imagina, testar o cara como líder e depois ele voltar, fica mega estranho, né? Então, criar crescimentos, nem que sejam horizontais, não verticais, né? Horizontais de ganho financeiro, mas de ganho de importância ou de agregar mais serviços ao trabalho que a pessoa faz, e, ao invés de empurrar para a gestão, eu acho que é um baita de um caminho. Porque tem muita gente boa que não tem vontade nem talento nenhum para a gestão. Não tem, não tem e não quer, né? E tá tudo certo. Não precisa, ninguém é obrigado a ser, mas... O caminho, eu acho legal, é tu criar um caminho dentro da empresa para ele crescer. E aí tu segura talentos.
É que hoje, acho que ainda a gente tem muito disso, que para crescer tu precisa virar líder. E a pessoa nem quer se desenvolver porque não gosta dessa, né? Então, acaba ou perdendo, né, pro mercado, ou aquele colaborador que tava ali, né, entregando uma entrega alta, passa a render menos e aí, né, gerando toda uma situação. A gente recebeu uma pergunta aqui, que, né, vai mais ou menos ao encontro do que a gente está falando sobre desenvolver, sobre treinar, sobre reter pessoas, desenvolver líderes. E veio a pergunta aqui, ó, investir em novos talentos é válido no mercado atual?
É obrigatório. Não tem escapatória. Eu sento com vários donos de empresas e a gente senta com 5, 6, 7 empresas. Tem um grupo que chama Turma da Pesada, que são 5 oficinas de linha pesada que eu trabalho, 7 agora que entraram mais 2. E a gente se junta e começa a conversar. E aí, o que está incomodando vocês? E é uma choradeira por causa das pessoas, porque não tem gente, porque está difícil. E aí, uma delas, a gente conseguiu implantar um trabalhinho básico de desenvolvimento de talentos. Porque eu vejo, e é uma visão super pessoal minha, tu tem três níveis de funcionários dentro da empresa. São os experts, que estão há mais tempo. Geralmente são os caras mais técnicos e com mais tempo de casa, que são a turma de cima. Tem a turma do meio, que é quem toca praticamente 80% do trabalho. É uma turma volumosa, que está louca para crescer, mas também precisa que os de cima subam para que eles possam subir juntos. E tem a galera de baixo, tem os beginners. E vamos dizer assim, a história da empresa está na mão desses beginners. Não está na mão dos top, não está na mão dos do meio. Eu sei que vou polemizar um pouquinho com a minha opinião, mas está na mão deles. Se eu não tratar bem eles, eu dependo dos top. E eu não tenho, às vezes, mais desafio para dar para eles dentro da empresa. Às vezes, a pessoa até se aposenta. Muitas autopeças, muitas oficinas, a pessoa se aposenta dentro da empresa, né? A turma do meio não sobe, mas também não deixa a galera de baixo subir. Se eu, como empresário, não investir nesses caras. Então, investir em novos talentos é o futuro a médio prazo, nem longo prazo, de qualquer empresa. Eu fico muito dependente dos outros se eu não criar gente, se eu não botar gente para dentro. E aí vai lá no que a gente tinha conversado sobre as maiores dificuldades dos empresários hoje para gestão de equipes, é realmente ter a paciência de desenvolver esses caras. Eles vão errar. Mas eu preciso fazer, uma conta muito fácil de fazer matematicamente, é quanto mais gente eu colocar para dentro, maior a chance de eu achar uma pessoa que realmente quer ser desenvolvida. E ele pergunta para qualquer empresário hoje que tenha mais de 40 anos, não precisa nem ser tão velho. Acima de 40 anos, já dá para. Eles vão responder mais ou menos isso. Eu não tenho paciência para essa galera. Eles não querem mais nada com nada. Eu peço um negócio, eles fazem cara feia. Não dá mais. Mas olha, eu tenho empresas que eu trabalho que a gente tem diamantes brutos saindo desses trabalhos com os beginners, assim. Tá saindo lá de baixo, lá do início, aquele cara que é jovem, mas que quer sim trabalhar, quer sim se desenvolver. Pode ser que a maioria não, tá? Não venha ao caso. Mas se eu não der atenção para esse cara, daqui 2-3 anos eu vou estar exatamente com as mesmas pessoas nos mesmos lugares. E empresa só cresce se as pessoas empurrarem a empresa para cima. Só o dono não dá. Então, tu tem que investir em gente nova, Mas assim, de forma organizada, né? Não assim, ó, dá um uniforme, atira lá, te vira, se saiu bem é bom, se não saiu bem é ruim. Principalmente o jovem, que ele não sabe nem muito o que ele quer fazer da vida ali. Então, eu já fui jovem, vocês já foram também. A gente chega e a gente fica meio sem rumo, assim. Se tu tem alguém que meio que te guia, a tendência é que tu consiga um bom talento, tu consiga reter ele contigo. Então, sim, é obrigatório investir.
E nessa questão, né, de investir nesses novos talentos, na tua opinião, a gestão, de fato, começa com com a contratação correta? Como definir qual é o perfil desse colaborador que eu quero que entre, já programando onde é que eu quero que ele chegue, né? Não só por, saiu alguém aposentou, qualquer situação que eu, ou eu quero aumentar a minha equipe, ou eu preciso repor uma vaga. Qual a tua opinião disso, né? Que de fato começa por já nessa contratação correta, ou não contratei certo, a chance de eu perder de novo essa pessoa, eu ter que repor, eu ter todo um trabalho novamente. Eu acho que uma das maiores, a situação do gestor, né? O gestor hoje, eu sou gestor, eu como gestor eu vou buscar alguém, mas eu não tenho, como tu disse, não tenho tempo para treinar e esperar que a pessoa de fato esteja naquele lugar e veja futuro, né? Muito imediatista, e a própria gestão espera um imediatismo daquele colaborador no aprendizado, no resultado de que, bom, ele entrou hoje agora em abril, maio, ele já tem que estar nos tops. Exato. Então, essa gestão como um todo, né, de equipes, tu acredita que já se inicia por essa contratação correta? Como que tu vê isso?
Eu tenho um comentarista de futebol aqui no Rio Grande do Sul, que ele teve um jogo, uma vez acho que foi do Inter. O Inter começou perdendo de 2-0, aí ele no segundo tempo mexeu no time e virou para 3-2. E aí tava todo mundo elogiando o técnico, aquele técnico é muito bom. E aí um comentarista pegou e falou assim: treinador que mexe bem escala mal. Ele escalou errado lá no início. Então, eu usei esse exemplo para falar que a contratação também é muito negligenciada pelos empresários. E eu vou falar de interior do Rio Grande do Sul, tá? Não vou nem falar daqui. No interior do Rio Grande do Sul, a contratação é basicamente feita por alguém conhecido. Se tem experiência, perfil, vontades, momento de vida de estar junto à tua empresa, não importa. Então, o erro está na contratação. O profissionalismo da empresa tem que começar lá na contratação. Tem muita gente que prefere por imediatismo, né? Preferem um cara que sabe tecnicamente o que tem que fazer, mas não tem nenhum perfil para aquela vaga. Então, o gestor tem que ser um cara que entende um pouquinho, pelo menos, de analisar perfil. Ele precisa achar alguém para aquela vaga. Então, tem que levar muito a sério, e gestão e liderança começa na contratação. Em fazer um bom processo seletivo, com seriedade e profissionalismo, dar tempo ao tempo, também não precisa ficar esperando 10 anos a pessoa se desenvolver, mas dar tempo ao tempo e dar condições. Não simplesmente atirar um crachá para o cara e botar ele para trabalhar na mesa dele. Contratação séria e profissional, desenvolvimento, umas boas-vindas realmente interessantes para aquela pessoa, mostrar, vender a empresa para esse funcionário, para que ele possa realmente enxergar, bom, é aqui que eu vou passar 8, 10 horas do meu dia, vou dedicar meu tempo a isso aqui, então vale a pena, vou me dedicar. Então, contratação profissional, desenvolvimento, principalmente o inicinho bem feitinho, e, obviamente, deixar claro onde é que a empresa quer chegar e o que a empresa espera desse funcionário. Eu acho que um dos principais caminhos, assim, os que mais dão certo são esses aí.
A gente acaba voltando lá para o início, né? Que é realmente, né? Tu dá o tempo, criar métricas, tirar um tempo para acompanhar, fazer todo esse desenvolvimento do funcionário para que ele consiga, né? E também... para que um momento... Eu espero isso dele, né? Eu quero deixar muito claro... E quando chegar o momento de tu fazer uma avaliação com ele, se realmente foi uma contratação, tu ter todos esses passos, né? E conseguir chegar numa opinião formada, né? Porque se tu não construir isso lá do início, simplesmente, como tu disse, chegar, largar ele lá, tu não vai conseguir. Tu chegar lá com uma única meta, vendo ou não, é mais difícil, né? Então, se tu fizer
vendeu,
todo
tá bom,
esse...
Vendeu, não vendeu, não tá bom. Eu acho que é muito pouco pra tu analisar realmente alguém se pode contribuir pra tua empresa.
E nessa dinâmica, né, de fazer uma boa contratação, às vezes a dificuldade, esse imediatismo de só de repor aquela vaga, isso. Tu não consegue fazer todo esse desenvolvimento. Por quê? Porque eu, o líder, eu, o coordenador, eu, na posição que eu preciso ensinar a pessoa, eu não tenho tempo, porque eu já tô com as minhas atividades, que eu também preciso entregar, porque senão também a roda começa a não girar como deveria. Então, além de ter uma boa contratação, todo um processo desenhado, né, de propósito, de cultura que a empresa tem, porque não basta só entregar. Uma hora, se o colaborador ele não estiver na cultura que aquela empresa tem, as coisas vai bater uma coisa com a outra e alguém vai sair perdendo, seja a empresa por perder o funcionário, seja o funcionário por perder uma oportunidade, né, e o próprio negócio como um todo. E para a gente ir finalizando... Juliano, nosso papo está muito gostoso, está muito legal. Fala um pouquinho, né, dentro desse desenvolvimento, o que tu vê em termos de poder, uma divisão entre disciplinar e ter uma disciplina em ações, em atividades, ao mesmo tempo motivar essa equipe, essas pessoas que estão entrando ou que já estão há mais tempo, e um pouquinho também, se tu puder comentar nesses três viés de feedback, né? Como que essa questão de dar um retorno quanto ao resultado que aquele colaborador está dando, se ele está entregando aquilo que se espera e se para ele está claro aquilo ali que está sendo esperado, eu falo bem no grupo e no individual eu aponto os erros ou eu posso fazer isso no grande grupo? Como que tu vê isso, inclusive, a ponto de motivar ou não aquela pessoa que né, tá sendo conversado?
Como estratégia para desenvolver equipe, eu sou muito a favor do individual. Muito a favor. Para mim, reunião em grupo é para recado e individual realmente tu trata problemas. Tem uma grande diferença como é que tu pode falar com cada um, né? Daqui a pouco com a Nicole, ela é uma pessoa mais prática, então se eu ficar fazendo muita volta no que eu quero falar com ela, eu vou desmotivar a Nicole, ela vai dispersar, ela vai entrar na sala, vai ficar meia hora comigo e não vai somar em nada na vida dela. E talvez a Marília seja mais assim, a Marília é um pouco mais sensível, trabalha um monte, mas depende, de repente, uma palavra mal colocada, a Marília já, eu perco ela 3, 4 dias, ela fica de cara torta e não trabalha. Então eu preciso muito conhecer a equipe e tratar individualmente. Para mim, feedback, eu tenho uma... Todo mundo diz o sanduíche, né? Que é dar uma boa notícia, uma porrada e mais uma boa notícia, um elogio, né? Eu tento usar um sanduíche meio mesclado, assim. Eu gosto de... A gente começa mostrando o quanto de valor que o funcionário tem para a empresa. A gente dá a porrada que tem que dar, porque chamou a pessoa para isso, provavelmente. E eu dou uma missão no final. Senão fica um papo de bar. Né? A pessoa sai chorando, sai chateada contigo e ela não... Ela simplesmente, talvez ela possa até sair pior. Então eu gosto de dar uma missão para a pessoa. Por exemplo, quando eu converso com alguns funcionários de algumas empresas que os gestores, os empresários não querem ter essa conversa com o funcionário, a gente vai falar de atraso, por exemplo. né? Diz, olha, tu tem sido um bom funcionário, tem feito um ótimo número, estou gostando bastante das tuas vendas, mas só nesse mês tu te atrasou 4 vezes. Isso fica complicado para mim, porque os outros vão querer se atrasar também. Então, tu não pode ficar te atrasando assim, tu passa um mau exemplo para a galera. Então, eu vou pedir que tu corrija isso. E no final, a gente passa uma missão. Cara, eu vou contar que tu realmente não te atrase mais. Tu pode me dizer se tem alguma coisa que precisa resolver, tu precisa trocar de horário, mas não dá mais para tu chegar atrasado como tu chega ou tu sair cedo como tu sai. Então, tu, no individual, tu consegue falar isso. Imagina num grupo de 20 pessoas, que as pessoas convivem todo dia, eu vou lá e falo isso, eu posso constranger. Ou pior, eu não falo. E aí, para aquele funcionário, isso já aconteceu comigo, como funcionário também, para aquele funcionário, ele vai pensando assim, ah, pode chegar atrasado. Não falaram nada, passou a reunião, e o outro olha assim, mas se ele chega atrasado, eu quero chegar também.
Vai dando exemplo.
Sai mais cedo, então exatamente. Eu também posso. E...
Então, tu acaba criando, tu mesmo, por não atuar, acaba criando um baita problema para a empresa, né? Então, eu gosto muito da abordagem individual, mas com pauta. Eu tenho um pouco de medo, assim, daqueles empresários que só chamam quando acontece alguma coisa de muito ruim. Parece que a caminhada até a sala do chefe, assim, é um, sabe, interminável, assim, uma tristeza. Chama para elogiar também. Só que se tu mantém uma frequência de conversas, é o que eu defendo, uma frequência de conversas, criar um espaço, nem que seja mensal para conversar individualmente, mensal, 20 minutos, não vai doer em ninguém. Eu consigo ter um espaço onde eu monto uma pauta para falar com a Marília. Marília, parabéns pelo resultado, tu faltou 3 vezes, eu não sei o que está acontecendo contigo, tu precisa conversar comigo, está acontecendo alguma coisa, tu quer te abrir comigo, tem algo que a gente possa fazer de melhor, e tu vai dizer sinceramente o que está acontecendo, individualmente. Imagina se a Marília, na frente dos colegas, vai dizer se tem algum problema acontecendo. Então, esse altruísmo que eu digo do gestor, ele tem que estar muito presente nesse papo, olho no olho.
É, né? E eu acho que, assim, é importante tanto a empresa, né, o líder dar o feedback, mas também escutar o feedback, né? Porque muitas vezes pode ser que tu não está vivenciando, né, alguma dificuldade do time. E escutar esse feedback é importante para tu conseguir te desenvolver com ele, com o resto do time,
assim como tu quer contribuir
processo.
Com a vida do funcionário, ele também pode contribuir com a tua. Ninguém, não é porque ganhou o crachá de líder, tem um S desenhado no peito, não tem nada disso. Todo mundo é humano, todo mundo erra. Ah, mas tu também chegou atrasado, né, chefe? Ah, não, realmente eu cheguei, o chefe me pegou também, conversou comigo, mas vamos melhorar isso aqui, eu vou melhorar aqui, tu melhora aí, mas não tem essa troca que tem que ser muito sincera, fluida e sem frescura, assim. Eu acho que tem que ir mais para esse lado, a gente economiza tempo e dinheiro, assim, minha visão. Então, a gente falou, tu comentou sobre disciplina e motivação, né? Motivação é muito fácil. Tu fazer uma reunião matinal, motivacional, com aquele pão com mortadela bem gostoso e uma Coca-Cola para começar, e lá pelas 10 horas da manhã já... A motivação foi lá embaixo. A disciplina de fazer um pouquinho a cada dia que realmente vai levar a empresa onde ela quer chegar. De novo, tem que ter clareza. Né? Só um café da manhã não vai resolver. Então, a disciplina de fazer um pouquinho a cada dia, eu acho muito legal. Só que, obviamente, né, o líder tem que liderar pelo exemplo. Tem várias formas de liderar, mas essa é a que eu acho mais assertiva. Então, se eu não dou exemplo, como é que eu vou cobrar exemplo dos outros? Então, entre disciplina e motivação, eu me agarro fortemente na disciplina.
É legal essa questão porque o motivar a pessoa a estar motivada é algo individual. O que me motiva não é o que te motiva, não é o que motiva a Nicole, mas dar ferramentas para que no grande grupo, né, se tenha essa, algo em comum que vá motivar. Isso talvez seja difícil também identificar, né? Porque às vezes se faz, achando que a equipe vai estar motivada e chega ali alguns dias e vê que aquilo não está dando o resultado que te espera, né, com as ações, e talvez faça o gestor até parar de tentar fazer ações diferentes, né? Então fica também esse meio
quero
termo.
Quero te dar um exemplo de um gestor, um dono de uma autopeças, foi lá na fronteira do estado, ele fazia todos os meses o churrasco de aniversariantes, né? Gastava com picanha, gastava com bolo, sorvete, prêmios, né? Pô, às vezes dava realmente um presente legal para os caras. E aí eu participei de um, assim, e parecia um velório. Parecia um velório. Ele fazia na hora do almoço, assim, porque a maioria dos funcionários tem filho lá na loja dele, né? E esse cara tinha que pegar o filho e levar o filho no colégio. E ele tava ali no almoço, entre aspas, obrigado, convidado, né? Mas entre aspas, convidado, para fazer algo que ele não queria estar ali. E aí o dono gastava uma grana para fazer aquilo ali, metade, mais da metade não queria estar ali, e perdia todo sentido, né? Então, eu disse, quem sabe tu troca. Quem sabe tu troca. Pergunta para tua equipe o que motiva eles. E aí eu faço, quando eu trabalho como consultor, na parte de gestão mesmo de equipes, eu faço uma... Eu faço uma dinâmica que para mim é mais uma brincadeira. Assim, eu peço para o dono da peça, da oficina, me escrever numa folha o nome de cada um e o que, que motiva cada um dos funcionários. E é uma piada. Assim, ele só tem 3, 4 respostas. Ah, esse aqui é folga. Esse aqui é dinheiro. E esse aqui é churrasco, é cerveja. Uhum. Ele só tem 3. Assim, então, tem 20 pessoas aqui. Só tem 3 motivos que motivam eles para fazer mais do que o normal. Tipo, pô, que barbado, então, de tu fazer esse gerenciamento. Aí vamos fazer o seguinte, eu volto daqui uma semana e tu pensa bem direitinho ou até tu conversa com eles. E as respostas são totalmente diferentes. Estão totalmente diferentes. Então, se tu não conhecer a equipe, fica bem difícil de tu realmente, sei lá, motivar eles e fazer com que eles façam mais do que o trivial. E eu vejo muita falha nisso. Eu vejo a galera não conhece a sua equipe. Acha que conhece, mas não conhece a sua equipe. Então, fica difícil de tu investir tempo e dinheiro, entre aspas, para motivar a equipe, sendo que eles queriam ir para outro lado, né?
Eu acho que um dos erros é esse, é achar que conhece e não conhecer de fato, né? Seja pelas atividades do dia a dia, seja pelas demandas que tem, mas não conhecer de fato e aí fica difícil crescer, né? Porque se não tem aquele propósito em comum, aquele objetivo em comum entre colaborador, gestor e empresa como um todo, vai ter uma barreira, vai chegar no momento que vai estancar. Então, conhecer cada um, né? Não precisa saber de toda a vida da pessoa, né? Mas entender o que, que motiva individualmente para encontrar, né, no grande grupo, o que, que vai fazer diferença no dia a dia, com certeza vai agregar bastante.
É, ficar a média, ela é algo complicado, assim, tu sempre vai deixar alguém de fora, né? Então, na média, todos tomam cerveja, na média, todos torcem para algum time, na média, todos querem sair mais cedo, na média. Só que tem uma galera que não tá muito por isso, assim, eu quando era vendedor, eu tive um gestor chamado Rodrigo, e ele sabia que eu podia vender um pouco mais, mas ele oferecia uma premiação, oferecia um brinde, fazia uma campanha na equipe, pô, todo mundo se motivava e tudo mais. Só que eu sou do interior do estado, né? E eu tava aqui em Porto Alegre já. Depois que ele me sentou comigo, conversou, disse, cara, o que mexe contigo? O que eu preciso fazer para tu vender mais? Eu disse, cara, eu só queria ir para a minha cidade no final de semana, a gente trabalha segunda a sábado. Então, se eu conseguir ir na sexta para voltar na segunda-feira de manhã, bah, vai ser show de bola. Então tá, então vende tanto e sexta-feira de noite eu não quero mais te ver aqui. Eu perdi poucas dessas campanhas, assim. Eu realmente, eu entreguei para ele, não tem como adivinhar, né? Eu entreguei para ele a chave para me motivar mais e ele achou e bancou e foi super legal. O chefe seguinte cortou isso, né? Não preciso nem falar que eu não fiquei muito tempo com ele. Porque realmente ele não tinha entendido o que mexia comigo, né? Ele resolveu, disse, não, a campanha é tal prêmio, é tal viagem, se tu quiser é isso aí. Então, tem muita gente que é só sentar e conversar que tu resolve um monte de coisa.
Às vezes conversa, né? É sentar com o funcionário, com o colaborador, entender o momento dele. Porque às vezes ele tá com um rendimento que não tá legal e a gente acha que ele tá desmotivado porque a empresa não está proporcionando algo, mas na verdade ele tá com alguma coisa pessoal, com algum problema, né? Ele só quer alguém que escute, pra ele poder desabafar, pra ele trazer aquilo ali. Claro, ninguém vai ser ali um psicólogo pra tratar problemas, né, de todo mundo, mas poder, né, ter essa...
Olha que às vezes
é necessário,
né? É o que resolve.
É que a gente, na verdade, temos que entender como líderes, né, que a maior parte do tempo a gente passa no local de trabalho.
Com essa galera.
Então, é importante tu entender todo o contexto, né, que leva à motivação do funcionário. Então, não somente no trabalho, mas o pessoal também.
É, e Nicole, o líder pode escolher não se envolver com isso, tá? tem todo direito, só que eu acho que é um baita de um caminho produtivo para seguir, para que a equipe renda mais do que o normal, mais do que o trivial, mais do que simplesmente chegar às 8 e sair às 18, eu acho que tu tem que ir um pouquinho mais além, como eu disse lá um pouquinho lá atrás, hoje a concorrência não está aí só para nos roubar cliente, ela está aí para roubar a gente boa da nossa equipe também, que é do jogo. Se eu não fizer o mínimo de esforço para conhecer minha equipe, para entregar algo que realmente motiva eles, que faz com que eles tenham a disciplina de cumprir o seu trabalho bem feitinho todos os dias, a tendência é que eu perca. É que eu perca esses caras bons aí.
Bom, Juliano, para a gente finalizar o nosso papo aqui, que está muito legal, qual que é a tua mensagem em termos de gestão de equipe para as autopeças? O que, que tu quer deixar aí para as pessoas refletirem, né, e daqui a pouco começarem a aplicar no negócio delas?
Como mensagem final, eu, se fosse hoje um gestor de equipe, colocaria numa cartolina bem grande na minha sala e colocaria espalhado pela empresa toda, um passo a passo, assim, para tu realmente conseguir ter uma boa equipe, para tu ser um bom líder. Levar muito a sério a contratação, desenvolver os iniciantes e também os outros, mas desenvolver a equipe, criar um baita no ambiente de trabalho e fazer com que a meritocracia seja o guia da tua empresa. Então, é contratação forte, desenvolvimento pesado, realmente ir atrás dessa, de desenvolver esses talentos e, claro, a meritocracia ser o que faz a pessoa crescer ali dentro. Eu acho que, para mim, é o maior caminho hoje para liderar uma equipe, seja de uma, duas, três equipes, duas, três pessoas, 30, 40. Tem que deixar muito claro esse caminho. Para mim, esse caminho é o que dá certo. Furar em qualquer um desses quatro, dessas quatro fases, eu acho que é um baita problema para a empresa, né? E, obviamente, vai segurar o crescimento, vai impedir a empresa de chegar onde poderia estar chegando. Encerrando meu recado final, o empresário hoje, só ele pode atrapalhar esse crescimento. Se ele não entender que ele que tem que puxar, é ele que tem que ir adiante, ele tem que ter gente boa do lado dele para poder realmente fazer um bom trabalho. Se ele entender essa parte, acho que fica legal. Mas ele não ser o inimigo da empresa, já vai ser um baita de um caminho.
Beleza, muito obrigada, Juliano, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por toda essa parceria que temos, né? E desejo aí muito sucesso para todas as autopeças que tu presta consultoria.
Obrigado.
Né? E agradeço a todos que estão nos ouvindo. Na semana que vem, terça-feira, voltamos com mais Estúdio Cast. Boa noite.